Seja bem-vindo à Conversa Capital. Esta semana recebemos Francisco Louçã, economista, professor universitário, antigo líder do Bloco de Esquerda. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
É uma pergunta difícil, porque o capital em Portugal tornou-se, depois dos colapsos financeiros, porque o capital português era muito concentrado no poder financeiro reconstituído com as privatizações, uns anos depois de 25 de Abril, e, portanto, recapitulando a longa história dos finais do século XIX e do longo século XX, em que a ditadura protegeu a concentração bancária, e, portanto, o poder dessa forma de capital, era isso mesmo. Hoje é, sobretudo, uma sucursal. E é, sobretudo, uma dependência, sendo que, de uma forma e de outra, o capital em Portugal sempre foi um parceiro, um cliente ou um protegido do Estado.
Francisco Louçã tem andado aqui nas bocas da comunicação social, se assim podemos dizer, pelo facto de ter aceito o convite para o Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Um bocadinho de forma provocatória, perguntava-lhe se isso significa que se institucionalizou.
Bem, eu tenho lido coisas das mais variadas, desde posições de direita razoavelmente prudentes, como Marcos Mendes, José Miguel Júdice, até, naturalmente, todo o capítulo dos ajustes de contas que fazem parte do nosso jardim zoológico local, não é? Do nosso entretenimento local, tudo isso faz parte. O Conselho Consultivo do Banco de Portugal tem funções muito restritas do ponto de vista institucionais. Na verdade, a única função legalmente definida é emitir um parecer que não é vinculativo, feito por um conselho que, enfim, terá poucas reuniões, se é que terá algumas ou tem tido algumas, não remunerado e, portanto, tem uma função de acompanhamento na preparação do relatório oficial do Banco de Portugal. Depois, há uma referência de que esse conselho pode acompanhar outras funções, mas depende, obviamente, da sua relação institucional. É uma instituição. E creio que ela tem alguma importância porque o Banco de Portugal tem sido o epicentro de grandes fracassos. Onde nós precisávamos ter estabilidade, tivemos instabilidade. Onde precisávamos ter profissionalismo, tivemos muito amadorismo. Onde precisávamos ter supervisão, tivemos ocultação. Onde precisávamos ter coerência, tivemos vulnerabilidade a jogos políticos. Isso viu-se no caso do BCP, viu-se no caso do Banif, viu-se no caso de todas as várias resoluções do BES e, posteriormente, do Novo Banco. E, portanto, creio que estabilizar a confiança no sistema bancário, garantir os depósitos, garantir que os bancos são pessoas de bem, estruturas sólidas, é absolutamente importante. E, portanto, eu darei o meu melhor contributo para isso.
Mas se efetivamente o Conselho Consultivo, como diz, não tem grande relevância, porque as suas funções são limitadas, se efetivamente não concorda também com a trajetória que tem sido seguida pelo Banco de Portugal, o que é que vai fazer para o Conselho Consultivo? Qual é a relevância da sua posição lá?
Bom, vamos ver, sabe, é preciso esperar para ver os resultados, portanto eu não lhe faço promessas, nem lhe vou dizer o que é que vai acontecer, farei o meu melhor para contribuir para um sistema bancário que seja credível.
Mas porquê é que aceita isso?
Porque acho que é importante fazer esse trabalho, porque acho que é importante dar esse contributo em todos os níveis em que ele seja possível. Eu disse e continuarei a dizer o que penso sobre os fracassos do Banco de Portugal. E quando enunciei a crítica à administração, ao governador do Banco de Portugal, por ter feito um acordo político com Maria Luísa Albuquerque para atrasar a recapitalização da Caixa e, sobretudo, para ocultar nas vésperas das eleições o colapso do Banif, filo, porque achei que era importantíssimo que se percebesse que o caminho que a supervisão bancária estava a seguir era errado, perigoso e, portanto, criador de instabilidade. E não quero que isso se repita. E, portanto, acho que é preciso que todas as autoridades possam ser confrontadas com a razão técnica, com o conhecimento, com respostas credíveis, ponderadas, pensadas e bem preparadas. E creio que essa é uma das funções que este Conselho pode vir a desempenhar. Espero que assim seja.
Disse que é um cargo não remunerado, mas, na verdade, o que está previsto na lei é que, efetivamente, ele possa ser remunerado se o Governador do Banco de Portugal assim propor. É a sua intenção, em qualquer das circunstâncias, não aceitar remuneração, é isso?
Bom, não faço a mínima ideia do que me está a dizer. Minha conversa com o Ministro das Finanças, uma das perguntas que eu lhe fiz, foi, eu tenho exclusividade na universidade, é a minha profissão, não tenho duas profissões, tenho só uma, e portanto o cargo é não remunerado, ele disse-me era não remunerado, e portanto para mim o assunto está resolvido e é assim que deve ser.
Carlos Costa tem sido naturalmente um crítico desde há bastante tempo da atuação do Governador e do Banco de Portugal. Acha que ele resistirá a mais um episódio negativo na banca? E não é preciso sequer falarmos do novo grande falhanço bancário, por exemplo, se a questão da venda do novo banco não tiver o desfecho pretendido?
Bom, foi minha opinião e continua a ser que houve falhas graves na gestão do Banco de Portugal, que são responsabilidade do Governador. E elas ocorreram muito claramente no caso do novo banco e no caso do Banif. E creio que, à luz da lei que prevê uma distância do banco em relação à gestão diária do governo, só em casos excepcionais é que pode haver uma intervenção política que salvaguarde o bem comum e a credibilidade do sistema bancário e que altere a configuração da administração do banco. O governo preferiu não o fazer. E, portanto, a minha percepção é de que entendeu que o governador continuaria o final do seu segundo mandato. E veremos se assim acontece. Quanto à possibilidade de haver novas crises ou novas contradições, eu não adiantaria muito sobre isso, porque a função de um supervisor é evitar essas crises, é antecipá-las, é intervir com muito rigor, é aprender com os erros. Porque, repare, é preciso distinguir bem duas situações. Que no sistema financeiro há uma zona de criminalidade organizada, de imensa sofisticação técnica, que protege todas as crises bancárias em Portugal, tiveram o lado offshore. Os 700 milhões de euros do BCP que teve que registar no seu próprio balanço e que eram operações em Angola e noutros lugares, no caso do Banif isso aconteceu, no caso do Banco Espírito Santo aconteceu numa dimensão gigantesca, tudo isso aconteceu e tudo isso tem uma zona de criminalidade e de técnica de ocultação ao supervisor. E, portanto, a supervisão pode ou não conseguir evitar essa criminalidade. Mas depois há uma outra zona, que é o do planeamento, da prática bancária, de produtos de risco, de erros de avaliação, em que a supervisão tem mais acesso a dados, porque não lhe são deliberadamente ocultados, mas tem que ter regras diferentes da regra bancária. E, portanto, se a supervisão pode ser prejudicada por não conseguir descobrir crimes que lhe foram ocultados, tem que procurar os sinais que os evitem e, na área em que tem acesso a plena informação, deve ter um nível de rigor distinto do que tem até agora. Ou seja, o grande problema da supervisão bancária em Portugal, creio eu, é que não foi ainda dado o passo essencial, que é separar, alterar as regras da supervisão, melhorar os quadros técnicos da supervisão, mas retirar da supervisão a capacidade de resolução. O Banco de Portugal operou mal e provou que não era capaz de fazer a resolução do BES.
Então quem é que ficaria com essa função?
Acho que tem que ser uma instituição diferente. Acho que é preciso separar os dois corpos de atuação, de tal modo que a supervisão ganhe uma nova capacidade de intervenção, aprendendo com estes erros. Temos que aprender intensamente com estes erros, mas a resolução tem que ser uma entidade tecnicamente preparada, autónoma, capaz de conduzir um processo de resolução, quando em Portugal, que aliás foi o único país que fez a resolução de um banco grande na Europa, nenhum outro o fez até agora, mas fê-lo de uma forma tecnicamente deficiente, lamentável e com enormes consequências, tanto que depois teve que fazer uma segunda resolução.
E o governador do Banco de Portugal, no seu entender, não aprendeu com os erros, é isso?
O governador do Banco de Portugal cometeu sucessivamente os mesmos erros, mas cometeu o pior de todos, que foi, perante a evidência que tinha na mão, nunca atuar, no caso de um grande banco com efeitos sistémicos, como o Banco Espírito Santo. E ele tinha essa informação não só pelo que hoje sabemos do relatório que o BPI preparou sobre uma parte do universo GES, mas tinha o entregue do relatório de Queiroz Pereira, que era um dos acionistas principais do Banco Espírito Santo, uma das famílias da família de famílias, e que, por dissidências que são conhecidas, veio a preparar um relatório que cerca de um ano antes da resolução ter sido imposta, estava nas mãos do governador. O governador teve um ano de inércia, de ineficiência e de silêncio, porque acreditou que era possível, aparentemente terá acreditado que era possível prolongar uma gigantesca fraude.
Portanto, apesar de tudo, o governador do Banco de Portugal deve manter-se nas suas funções, apesar de as exercer mal. É o que está a dizer.
Não, eu não estou a dizer que se deve manter. Eu estou a dizer que houve, na minha opinião, houve razões, e eu explicitei a minha opinião sobre isso na altura, e mantenho-a por inteiro, que deveriam ter determinado que o governador fosse substituído pelas razões de gravidade extrema.
Sim, mas o que está a dizer é que continuamos a ter um mau governador do Banco de Portugal.
O governo preferiu não fazer essa substituição. Isto é, e eu não concordo com essa decisão do governo, mas foi a decisão que o governo adotou.
Falou há pouco da questão das offshores e da ligação íntima com o sistema financeiro. Este fantasma voltou agora, saltou de novo para o palco mediático, de onde se calhar nunca devia ter saído. Queria perguntar duas coisas. Se no seu entender, é uma questão de falta de vontade política para atacar a questão, por um lado, e segundo, indo mais ao pormenor, como é que viu os esclarecimentos do Dr. Paulo Núncio e se ele tem que voltar ao Parlamento para se explicar de novo ou se para si ficou claro o que é que efetivamente se passou, pelo menos nessa versão?
A história dos offshores é uma história muito irritante. Porque, na verdade, nós vivemos sucessivos casos de grandes escândalos de offshores em que o sistema político, os governos e os bancos centrais atiram as mãos à cabeça, prometendo grandes alterações que nunca ocorrem e não vão ocorrer, até à sucessiva crise em que voltarão a atirar as mãos à cabeça. O sistema de offshores faz parte hoje do DNA das movimentações de capitais e será protegido por vagas sucessivas de legislação ou de ocultação. No caso português, a escolha de Paulo Núncio para o governo é uma escolha muito representativa. O Paulo Núncio era um advogado de uma sociedade de advogados em que a sua responsabilidade era criar empresas offshore. E, portanto, quando ele vai para o governo, a escolha que ele faz de limpar a publicação de estatísticas é tudo menos inocente. A noção é que o presidente deu um puxão de orelhas bem merecido de que a divulgação dos dados agregados sobre a transferência de capitais para offshore favoreceria cada um dos infratores potenciais. Bom, como se os infratores potenciais, primeiro, não fossem bater à sociedade de advogados de que o Dr. Paulo Núncio foi um dos especialistas. E se não tivessem aí o melhor aconselhamento sobre isso, e, portanto, os infratores que usam planeamento fiscal para evasão fiscal de formas legais ou de formas ilegais, e são dois casos bastante diferentes, como é evidente, sabem perfeitamente o que estão a proceder. E, portanto, Paulo Núncio, enfim, creio que fez simplesmente um processo para tentar salvar Maria Luísa Albuquerque, e salvar Vítor Gaspar, e salvar Passos Coelho, e salvar Paulo Portas, salvar os governantes daquele processo. É um sacrifício nobre, ele defende os seus amigos, mas o que ficamos a saber simplesmente é que ele quis fazer parte de um processo de ocultação e estamos no princípio do que é o reconhecimento, a descoberta desse processo. Se há 10 mil milhões que não foram, que foram declarados, aparentemente, mas que não foram investigados, sendo que grande parte dessas transferências são de 2014 e 2015, os últimos anos do governo.
E ficamos a saber agora que são do BES também.
Parte do BES, uma parte do BCP, mas uma grande parte do BES.
E daí a pergunta também de se acha que ele deveria voltar ao Parlamento para falar sobre esse aspecto em concreto, porque se isso é uma evidência de alguma coisa ou não.
Eu acho que Paulo Núncio é uma figura menor dentro desta trama. Primeiro, a grande responsabilidade política evidentemente não é dele, é do Ministro das Finanças, dos dois Ministros das Finanças, porque não é possível, entendamos bem, não é possível, a não ser numa história da carochinha, pensar que durante 4 anos, Ministro das Finanças, num país sob intervenção que tem que ter uma enorme atenção às contas externas, nunca verificam qual é o nível de transferências que existem para offshores e para outras contas externas, não só essas. Portanto, não é possível que Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque e mesmo o Primeiro-Ministro nunca tivessem durante 4 anos, nunca perguntado, nunca querido saber e nunca agido sobre esta matéria.
E a Troika, portanto, também, não é?
A Troika também, mas nós disso nunca viremos a saber, porque esses funcionários nunca responderão perante Portugal, nunca responderam. Mas, portanto, vamos sabendo agora algumas coisas. Aparentemente, as declarações do universo BES terão sido feitas fora de prazo. E a pergunta, na verdade, é porquê que esses valores dessa dimensão, tão concentrados, tão importantes, porque houve uma resolução desse banco, não foram investigadas com particular cuidado, sabendo-se, aliás, que todo o universo do Grupo Espírito Santo era um universo de criação de ilusões e de labirintos fiscais e de labirintos financeiros para proteger uma empresa que estava falida e que corria absorvendo capital e absorvendo poupanças de muitas pessoas, de empresas, e criando, digamos, um risco de pânico financeiro que depois se veio verificar com a queda da PT.
E transferências essas foram feitas antes da resolução, não é?
Portanto, ali, transferências foram feitas antes da resolução, mas aparentemente comunicadas depois da resolução. Exato. Ou seja, já pelas autoridades que tinham feito a resolução, a nova autoridade que dirigia o banco, e portanto que tinha todo o interesse e toda a necessidade, isto é 2014, tinha toda a necessidade de saber por onde é que foi este dinheiro do nosso universo. Como é que é possível que um secretário de Estado e um ministro... Então a ministra não acompanhava a resolução do banco, que era o maior acontecimento bancário da Europa durante esse tempo, e não sabia que havia provavelmente 4 mil milhões de euros ou algo dessa dimensão que tinha saído, tinha sido declarado fora de prazo e tinha sido declarado para offshores. E não queria ver à lupa esses valores. Portanto, entendamos bem, o ministério só tem... A Maria Luísa Albuquerque só tem uma defesa possível. É alegar incompetência. É dizer, eu sou incompetente, não quis saber, ou se soube, não quis perguntar, ou se perguntei, não percebi a resposta, ou se percebi a resposta, esqueci-me logo a seguir. Só incompetência é um argumento neste contexto. Não é possível um governo, e não estou a falar aqui de esquerda ou de direita, um governo que governe, que saiba acompanhar os dossiers do seu dia-a-dia das questões decisivas para a economia portuguesa, não é possível fechar os olhos a uma matéria.
Portanto, tanto ela como o Ministro das Finanças anterior, como o Primeiro-Ministro, deveriam prestar esclarecimentos à Assembleia da República.
Nós, como sabe, eu acho que foi razoável ouvir primeiro os dois secretários de Estado, têm uma gestão mais direta deste processo. O que resulta da evidência que apareceu é que precisamos de saber, o país precisa de saber, o que é que os ministros têm a dizer a este respeito. Se depois o primeiro-ministro deve ser chamado, é uma decisão que os parlamentares devem ter, mas portanto, o sistema financeiro é demasiado sério para ser entregue a uma espécie de jogo de ocultação e de trafolhice e de mentira e de meias-verdades e de ignorância. Isso não pode ser. Portanto, a verdade em cima da mesa para que aprendamos sobre como deve ser gerido no futuro.
Outro grande dossiê, muito importante, talvez o mais importante ainda do que estes que falámos, tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos e a questão deste novo do plano de capitalização e do plano de negócios. Deu os parabéns ao Governo por ter mantido a Caixa Geral pública, como aliás o Partido Socialista sempre defendeu. A minha questão é, nós temos um banco que mantém a propriedade pública, mas com um plano de negócios que tem uma lógica muito privada. Como é que se pode aceitar um plano destes, tendo em atenção, por exemplo, que vai haver um corte pessoal muito significativo e também que muitas zonas do país provavelmente vão acabar por ficar sem o único balcão bancário naquela região?
Sim, eu acho que tem razão. Eu acompanhei com algum cuidado, porque acho que é um assunto de enorme importância, o esforço muito difícil de negociação com as autoridades europeias sobre a recapitalização da Caixa. Como sabe, foi publicado recentemente um relatório oficial da Comissão Europeia dizendo que um dos seus principais erros na gestão da Troika foi não ter imposto a privatização a 100% da Caixa Geral de Depósitos. O facto é que em Portugal é muito difícil defender esse ponto de vista. A direita, Durão Barroso, em algum momento, Passos Coelho, no seu livro, chegaram a defender a privatização total ou parcial da Caixa, mas depois também recuaram. E a banca privada não quer a privatização da Caixa, por razões muito evidentes. E, portanto, há um consenso muito alargado, que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa representam bastante bem, de que a Caixa deve ser pública. Dito isto, acho que o montante da recapitalização é exagerado, não corresponde às necessidades de capital, ultrapassa-as, e há uma espécie de atitude prudencial extrema por parte da administração da Caixa, que foi conseguir o máximo possível para que nos próximos anos, se houver necessidades de capital ou se o mercado bancário vier a ser afetado e se criar impactos nas suas contas, ficar logo protegido. Percebe-se politicamente esta atitude, não é a mais prudente do ponto de vista da utilização dos recursos públicos, porque consome uma parte dos recursos públicos do capital do Estado. E o plano de recapitalização e o plano de negócios do banco é um plano errado, do meu ponto de vista. Primeiro porque ao introduzir uma parte da recapitalização por venda de obrigações, certo, que vão ser a juros muito altos, não é que propriamente vulnerabilize o capital da Caixa. A Caixa vai pagá-lo com à vontade. Mas vai canalizar para fundos privados uma parte importante dos resultados da Caixa, o que é mau negócio. E, portanto, dentro desta sobrecapitalização é uma condição absurda neste contexto.
E não é uma espécie de teste de mercado para ver se os privados se querem aproximar da
Sim,
Caixa?
Sim, mas os privados perceberão exatamente que é ótimo pôr dinheiro na Caixa e é ótimo pedir-lhe 8% ou 9%. E, portanto, tem uma renda garantida. E se a renda é dada por um Estado, é o mais confortável que se pode imaginar, mas isto é mau para o Estado, é mau para os contribuintes, é mau para a Caixa e até é mau para a credibilidade do sistema bancário. Agora, o que se conhece até agora do plano de operações corresponde exatamente ao que diz. Eu acho que é errado que a Caixa perca as suas operações em algumas zonas da Europa onde há uma imigração portuguesa muito significativa. Eu percebo que algumas operações da Caixa em Espanha foram um desastre e que em alguns casos elas não são necessárias. Não têm dimensão, não têm massa crítica, não têm capacidade, não têm procura suficiente. Noutros casos parece-me isso totalmente errado e obrigar a Caixa a diminuir as suas operações é a continuidade de um processo de pressão sobre a Caixa. A Caixa perdeu 30% do seu negócio quando foi obrigada a privatizar, a vender o seu setor de seguros. Qual é a razão para a Caixa vender um setor que era lucrativo, ou seja, que dava dividendos ao Estado, ou seja, que diminuía os impostos que nós temos que pagar para a atividade do Estado? Não tem nenhuma racionalidade económica, nenhuma racionalidade económica. Era importantíssima a Caixa ter um setor de seguros, é importantíssimo ter uma boa cobertura de território nacional, é importantíssimo ter boas relações com os aforradores, com a criação de crédito, com as empresas, e, portanto, tudo que é redução da Caixa é sempre uma ameaça para o futuro e um plano desse tipo é um plano errado.
Gostaria de conhecer os SMS trocados entre o Ministro das Finanças e o Presidente da Caixa, ou isso para si é irrelevante?
Não, isso para mim é inaceitável. Eu não divulgo os SMS que troquei com o Ministro das Finanças. E, portanto, repare, uma coisa é conhecer-se no Parlamento correspondência oficial feita de um e-mail do Governo, ou por carta, entre na preparação de um plano de recapitalização que é objeto de uma comissão de inquérito no Parlamento, entre autoridades públicas, incluindo o Ministro das Finanças ou o seu Secretário de Estado e o designado Presidente do Conselho de Administração. Acho que isso é normal, é assim que deve ser. Agora, comunicações de SMS ou telefonemas são estritamente privadas. A Constituição proíbe-o, não permite. Eu, aliás, acho delicioso que partidos que acham que os rendimentos que qualquer um de nós recebe, de juros, de salários, de transferências da tia, do que for, são privados, e que no banco o fisco não pode saber se estão de acordo ou não com a nossa obrigação de declarar no IRS, tudo isso é privadíssimo. Mas acho que comunicações em SMS entre pessoas nos seus telefones possam ser divulgados publicamente. Mas qual é o sentido disto? É absurdo, a Constituição proíbe-o salvaguardar a ideia de que dois cidadãos portugueses, quando têm comunicações em telefone ou em SMS, que é a mesma coisa, que é no espaço absoluto da sua privacidade, é uma garantia constitucional importantíssima. Importantíssima. Porquê que então os SMS que possa haver entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa não têm que ser conhecidos? É que a partir da altura em que o princípio constitucional é violado e deixa de haver uma proteção de privacidade naquilo que são comunicações privadas, não há nenhum outro limite para a forma de escrutínio. Não há nenhuma outra forma de intervenção.
O Ministro das Finanças mentiu ou não mentiu ao Parlamento?
O Ministro das Finanças fez um acordo com António Sim. Domingos que passava pela alteração da lei do Estatuto dos Gestores Públicos para o proteger as suas reivindicações. Tudo isso nós já sabemos.
Certo.
Esse acordo é um acordo errado. Foi negociado da pior forma possível. Entregue aos advogados Sim. de António Domingos a possibilidade de fazer essa preparação. Ele preparou o mais possível para se proteger da obrigação de declaração para o Tribunal Constitucional.
Politicamente, o Ministro das Finanças não está fragilizado? Não deveria afastar-se?
O Ministro das Finanças, o erro que o Ministro das Finanças fez é conhecido, reconhecido, declarado e aceito. As conclusões que vão ser tiradas de toda esta investigação, nós já as sabemos todas. Que esse acordo foi feito com António Domingos e que assim que o Tribunal Constitucional disse que não era possível isentar os administradores da obrigação da declaração, como eu, aliás, sempre defendi...
E como ministro já sabia também, não é?
Bom, isso agora terá que lhe perguntar. Lei, agora, é? Quando o Tribunal Constitucional o disse, o Governo aceitou imediatamente esse ponto de vista e declarou publicamente, o Presidente também o fez, e eu devo dizer que fiquei muito surpreendido. Porque eu, fazendo um documentário público, numa estação de televisão, disse-o, e muito sinceramente, eu tinha gostado da indicação de António Domingos, achava que era bom sair daquele universo político, ter uma pessoa com um bom perfil técnico respeitado. E percebi que bom, há este problema, acho que o salário não tem nenhum sentido, porque é que uma pessoa que ganha 20 mil euros por mês da reforma ainda vai pedir mais 30 mil ou 40 mil por mês, e nada disto tem muito sentido, as coisas podem ser muito mais moderadas e ponderadas, e, sobretudo, não tem nenhum sentido pedir a não declaração. E, portanto, quando o Presidente da República veio dizer que ele vai fazer a declaração, eu suspirei de alívio. Se o Presidente diz isto na sexta-feira, na segunda-feira temos a declaração. E passaram semanas. Como é que é possível ele ter enganado o Presidente da República? Como é que é possível uma coisa destas? E nós recebemos tudo sobre estas conclusões. Foi um processo mal conduzido, conduziu a um impasse, e o Tribunal Constitucional e as autoridades públicas, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, acabaram com qualquer dúvida.
Portanto,
sobre isso.
O Ministro tem toda a legitimidade para continuarem nas funções e exercer funções.
Eu acho que é preciso que o Ministro continue nas suas funções. O Ministro
é
cometeu esse erro.
É preciso legitimidade? Não. É diferente, não é?
Não, acho que é preciso. Acho que é preciso. Acho que é importante
preciso,
para o país.
Mas só porque é preciso?
Não, acho que tem legitimidade. Quer dizer, ele ficou atingido pelo facto de ter feito um acordo errado com António Domingos, que é o que nós já sabemos. Isso paga o preço político por isso, e o preço da percepção pública disso com certeza que sim. Agora, nós precisamos de ter coerência de políticas e ministros que nós sabemos que estão a respeitar o seu contrato com o país.
E isso é o caso deste ministro, então?
É o caso deste ministro.
Mas pegando exatamente na questão do ministro Mário Centeno, vamos então às contas públicas, que tem sido apontado como a grande conquista e o grande trunfo de Mário Centeno. Temos 2,1% de déficit, abaixo do estimado, mas foi conseguido muito à custa de uma retração muito forte do investimento público e cativações. Isto é sustentável? Durante quanto tempo é que podemos aplicar este modelo e será que é desejável aplicar este modelo?
Quando Portugal está exposto a juros de emissão de dívida de longo prazo que são pesados, ter um déficit pequeno é razoável. Este déficit foi conseguido pela manutenção de aumentos de impostos que só parcialmente foram corrigidos e de grandes cortes que só parcialmente foram corrigidos, por um lado, tanto do lado da despesa e do lado da receita, ou seja, há um efeito de pressão sobre a economia portuguesa que foi máximo no tempo da Troika e que foi só ligeiramente aliviado, portanto, continuamos a ter pressão, porque o grande aumento de impostos, em grande medida, continua de pé, mas o resultado foi conseguido também por um alívio no consumo, um alívio nos salários e nas pensões e por uma melhoria do desempenho da economia portuguesa. Portanto, se me pergunta-se se é sustentável, um modelo deste tipo é sempre difícil. A sustentabilidade só será alcançada quando nós tivermos uma balança de rendimentos mais protegida do enorme pagamento que temos de juros de dívida externa e quando for possível promover o investimento público e privado. É claro que o ajustamento orçamental foi feito também com cortes no investimento público, como em todos os anos anteriores, por cativações como em todos os anos anteriores, e é verdade que os nossos serviços públicos estão numa situação de tensão muito grande. E, portanto, nós precisamos ter o alívio que representa uma política económica. Primeiro, ter confiança às pessoas. E isso, a viragem de 2015, foi um elemento muito importante. Hoje, um reformado ou uma reformada, quando abre o telejornal à noite, não vai a medo. Sabe que não vai ter a notícia que vai ter mais um corte. E isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. É um alívio enorme. Eu creio, aliás, que o povo português não esperava que houvesse uma muito rápida recuperação dos rendimentos, mesmo em relação ao que foi perdido. Esperava que acabasse o sacrifício, que acabasse a tortura. Agora, a viragem na economia portuguesa está por fazer, porque é preciso que haja criação de emprego que seja estrutural, sólida e que não seja só muito emprego, muito precarizado ou muito rebaixado do ponto de vista salarial. Precisamos ter uma qualificação salarial, uma qualificação técnica, um relançamento da procura e um relançamento do investimento, que é a parte mais importante da despesa agregada, que permite a reprodução do sistema produtivo no país. De facto, esse é o nosso grande déficit.
E também considera estes 2,1 milagre ou é só mesmo o resultado de uma política que funcionou?
Bem, eu acho que é a doutora Teodora Cardoso que inventou essa expressão. Na verdade, foi uma jornalista que lhe a sugeriu.
Certo.
E ela, mas ela adotou-a, portanto, podemos atribuir-lhe com alguma simpatia, até porque ela tinha dito que só por fé que se acreditava que isto acontecesse. O problema do Conselho de Finanças Públicas, dirigido pela doutora Teodora Cardoso, é que falhou em tudo. Só falhou. É uma organização inútil, que não tem nenhum contributo de proposta concreta. Já agora, era bom que ao longo dos anos da Troika, em vez de dizer que a austeridade era a economia científica e que era a racionalidade e que era a melhor medida possível, em vez de ser, digamos, uma espécie de guarda pretoriana da Troika em Portugal e da política de ajustamento neoliberal e de recessão, era bom que um Conselho de Finanças Públicas dissesse alguma coisa sobre como é que se pode reorganizar as finanças públicas. Zero. E, portanto, a doutora Teodora Cardoso está-se a defender a si própria. Portanto, como a previsão dela falhou, é preciso que haja um sobrenatural que tenha conseguido aquilo que todos nós nos esforçámos por conseguir.
Eu imagino que não acredita em milagres. Portanto, isso significa que...
Não, e não creio que a doutora Teodora Cardoso esteja em cima de uma azinheira a olhar para os portugueses, porque, na verdade, ela enganou-se sempre. Agora, foi um esforço muito grande de ajustamento que tem uma vantagem política para Portugal. Sair do procedimento de déficit excessivo é uma grande vantagem. Tem há uma espécie de excesso, porque é evidente que se Portugal tivesse 2,5 de déficit, sairia do procedimento de déficit excessivo e teríamos aqui, reparem, é uma diferença, apesar de tudo, 600 milhões de euros ou 700 milhões de euros que permitiriam melhorar o investimento público ou melhorar algumas operações ou antecipar alguma capacidade de recuperação da economia. Creio que Portugal estaria muito bem saindo do procedimento de déficit excessivo, um bom objetivo, se tivesse, portanto, ganhando espaço orçamental, mas tendo mais investimento público durante este ano 2016 que passou.
Os acordos parlamentares à esquerda estão relativamente cumpridos, relativamente esgotados no que eram os seus objetivos concretos. Há necessidade ou não de um alargamento, de um novo acordo? Parece que o PCP não quer particularmente. Haveria vantagem em fazê-lo? Ou não corremos o risco, sem um novo acordo, não corremos o risco de estar aqui a discutir apenas conceitos sem objetivos concretos?
Na verdade, os acordos que foram assinados pelo Partido Socialista com os partidos de esquerda não estão concluídos, não estão cumpridos. Algumas das suas matérias importantes, mesmo em termos concretos, o aumento do salário mínimo, por exemplo, 580 no 1 de janeiro de 2018 e 600 euros em 1 de janeiro de 2019, não está ainda cumprido e viu-se a tensão que provocava um pequeno aumento de 30 euros durante este ano. Portanto, muita água vai correr debaixo.
Mas não passou o prazo para que
não
possa dizer que falhou,
mas,
não é?
Portanto, Não falhou, pelo contrário, tem sido cumprido.
Claro.
Mesmo em relação ao sistema de pensões e em relação a outras medidas, foram adotadas medidas que não estavam previstas, o aumento de 10 euros entre janeiro e julho de 2017 para as pensões mais baixas, não estava previsto, mas outras medidas estão antecipadas, como o fim da sobretaxa, a alteração dos escalões. Não está ainda concretizado, mas e exige, aliás, um trabalho muito difícil e com um grande significado orçamental, mas é um objetivo político muito concreto. Dito isto, é verdade que para o conjunto da gestão, primeiro grande objetivo da nova governação foi aliviar. Sim. E foi mudar a forma de gestão do espaço público e recuperar alguma capacidade de decisão. Não havendo privatizações, havendo um novo acordo na TAP, a recuperação dos transportes públicos das principais cidades e uma tentativa de ajustar o sistema financeiro, em particular com a recuperação da Caixa, tudo isso fez o seu caminho, mas é certo que há dois dossiers muito difíceis cuja negociação não é evidente, que é o futuro do sistema bancário, o que vai acontecer no novo banco e, em geral, no sistema bancário, e toda a parte das leis laborais, da precariedade, dos empregos de trabalho temporário. O Primeiro-Ministro veio dizer que era preciso que houvesse estabilidade. Sim, é preciso que haja estabilidade, mas o critério da estabilidade é a vida das pessoas e a qualidade do seu emprego, portanto, a forma como trabalham, o respeito pelas suas qualificações, e, por isso mesmo, uma lei laboral que conduza uma parte muito importante do trabalho jovem, que é trabalho temporário, de pessoas alugadas à hora ou à semana, é totalmente instável.
Mas isto são
dossiers que têm que ser trabalhados.
Essas duas grandes áreas faz sentido, ou há necessidade que sejam parte de um acordo, até para vincular...
Há várias formas de fazer esse trabalho. É claro que, como a questão da TSU demonstrou, e o desacordo entre os partidos da maioria demonstraram, não é prudente resolver grandes questões no dia-a-dia, porque grandes questões exigem grande reflexão e grande acordo. E, portanto, avançar unilateralmente sem saber, sem estar preparado, é prejudicial. Uma hipótese possível, num contexto, digamos, ponderado, seria que, com cada orçamento, fosse feita uma definição em comum dos grandes objetivos para o ano do orçamento.
Digamos, ano a ano,
ano, ano que se definisse em 2017... Se as pensões e o salário mínimo vão ser isto, o investimento deve ter determinados objetivos, no emprego temos determinadas preocupações, na resolução daqui de alguns problemas deve ser... Ou seja, para que fique claro, para que seja mobilizador, para que tenha um sentido político esta programação anual dos acordos que vigoram para os 4 anos. Acho que daria um enorme reforço à capacidade de intervenção. Dito isto, há aqui enormes fatores de instabilidade. Repara, os juros portugueses não dependem nada do que se passa na economia portuguesa. E, portanto, a instabilidade e os riscos que nós temos continuam a ser predominantemente europeus e internacionais.
Portanto, também recomenda alguma prudência ao Governo, é isso?
Eu acho que o Governo tem sido prudente e tem, sobretudo, procurado ganhar tempo. Acho que faz bem procurar ganhar tempo, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Mas é evidente que só procuramos ganhar tempo porque é o que nos resta. Nós temos pouco poder europeu. A Europa ameaça-nos com as regras do euro e as regras da política económica que têm sido predominante e, portanto, nós estamos muito desarmados no contexto da evolução da política europeia.
Estamos a terminar, mas queria ainda perguntar-lhe, a propósito de um texto que Vital Moreira escreveu, ele dizia que o Bloco de Esquerda passou de partido de protesto a partido de poderes. É assim?
Bom, o Vital Moreira tem escrito muitas coisas. Vital Moreira foi um grande crítico da formação desta maioria. Ele opôs-se. A alternativa, evidentemente, era a que Francisco Assis e outros defenderam, que era o PS apoiar um governo do PSD. Não sei se era o ponto de vista do Vital Moreira. Sei que ele tem uma grande oposição muito frontal, muito fanática contra esta maioria. Portanto, sistematicamente tem procurado atacá-la de todas as formas. É um ponto de vista como outro qualquer, mas um partido político luta pelo poder. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu hoje não tenho nenhuma responsabilidade no Bloco de Esquerda, que acompanho com imenso interesse e com muita solidariedade, mas quando tive, assim eu disse, não há nenhum partido que seja queira fazer protesto. Os partidos lutam para representar eleitores e a massa popular, a massa dos trabalhadores que o Bloco de Esquerda representa e dos jovens, para que ganhem poder, para que sejam poder, para que sejam determinantes. O Bloco pode ser um partido liderante, pode ser um partido dirigente, pode ser um partido determinante, e creio que é por isso que o CDS ou outros partidos têm, ou o PSD tem uma necessidade tão grande, ou Vital Moreira ou outros têm uma necessidade tão grande de fazer este ataque ad hominem contra a Catarina Martins, contra a Mariana Mortágua, contra outras pessoas, porque eles percebem que hoje esta geração que dirige o Bloco representa uma profundíssima transformação dentro da política portuguesa, na esquerda portuguesa em particular, e, portanto, uma capacidade de liderança e de condução de soluções alternativas que querem trabalhar em concreto porque sabem do que estão a falar e sabem o que querem.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é PSR.
Sabe que foi o meu partido e foi a partir dele, foi um dos contributos importantes para a formação do Bloco de Esquerda. Acho que a esquerda é isso mesmo, é curiosidade, inovação, transformação, fidelidade.
Liceu Padre António Vieira.
Foi a minha escola. Eu entrei para o Liceu Padre António Vieira quando ele tinha sido criado. Eu e o meu irmão mais velho entramos para o primeiro ano da criação desse liceu e vivemos ali todo o nosso ensino secundário, que gostámos muito.
Neta.
Haverá uma segunda daqui a pouco tempo. É uma parte importantíssima da minha vida.
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias é o dirigente principal do Podemos, uma força em Espanha que, muito baseada num movimento social muito forte, se tornou o segundo ou terceiro partido de Espanha. Tem cerca de 20% nas eleições e nas sondagens e, portanto, é um enorme sucesso e tem um enorme impacto na política internacional e na política espanhola em particular. Tem uma muito boa relação comigo e com outras pessoas que hoje dirigem o Bloco de Esquerda, embora tenha uma orientação estratégica bastante diferente, num país muito diferente.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo Rebelo de Sousa foi uma surpresa para muita gente. Eu confesso que não tive grande surpresa, nem pela sua candidatura, nem pela sua vitória, nem pela forma como fez a campanha. O centro da direita, a esquerda da direita, a falar para o centro da esquerda, enfim, toda essa estratégia era muito evidente. E foi uma confirmação, porque ao querer distender a sociedade portuguesa e, portanto, tornar-se um aliado do governo, ele continuou a sua campanha eleitoral. Muitos dizem que é muito perigoso o que vai acontecer no futuro. Bom, o futuro, veremos o que é que acontece. Ele tem uma visão diferente da estratégia de António Costa, tem uma visão muito mais para uma governação PSD-PS, como é evidente, mas o facto novo da política portuguesa é que o PSD declarou guerra ao Presidente da República. E penso que até que ele ficou um pouco surpreendido ou machucado com a percepção de que agora está em guerra com o seu partido e essa guerra não vai. Nessa guerra não se vão limpar espingardas.
Liberdade.
É o centro da nossa vida, é o princípio da nossa vida. Liberdade, igualdade, fraternidade. E a liberdade é o primeiro de todos os...
E por último, Portugal.
É o país que somos. É a nossa língua, é a nossa cultura, é a nossa nação, é a nossa comunidade, é assim que nos entendemos. Não há política que não perceba que a única fonte de legitimidade, que é a liberdade e a democracia, é Portugal.
Francisco Louçã, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios.
Obrigado.
Conversa Capital regressa na próxima semana, sempre neste mesmo dia, esta mesma hora. E, claro, contamos consigo.